E eu espero, não é, que esta escola tenha uma grande influência na produção de não só bons arquitetos, mas também de bons artistas e de bons pensadores que venham a ser capazes de melhorar a sociedade em que nós vivemos e que, viverão no futuro outras pessoas.
Na Building Pictures acreditamos que desenhar boas escolas de arquitetura é fundamental para a aprendizagem da arquitetura. E este é o nosso podcast, No País dos Arquitetos, um território onde as conversas da arquitetura são uma oportunidade para conhecermos os arquitetos, os projetos e as histórias por detrás da arquitetura portuguesa de referência. O meu nome é Sara Nunes e hoje vamos estar à conversa com a arquiteta Fátima Fernandes, do Ateliê Canatai Fernandes, sobre a Escola Superior Artística do Porto. O Grupo Pré-Serã associa-se ao podcast No País dos Arquitetos, comprometido em desenvolver produtos para a construção de um futuro mais sustentável, lado a lado com os arquitetos. Bem-vinda, Fátima.
Obrigada.
Vou começar este podcast partilhando com os ouvintes que estudei na Escola Superior Artística do Porto, que a Fátima Fernandes foi minha professora. E também o sítio onde estagiei arquitetura foi no ateliê de Fátima e Fernandes, a Canatai Fernandes, e por isso este episódio tem um sabor especial, é quase como voltar também às origens. Como vos disse, estudei na Escola Superior Artística do Porto, mas ela entretanto mudou de lugar. E se calhar começava por aí, porque é que ela mudou de lugar que fez com que vocês tivessem que construir uma nova escola e num novo sítio?
Bom, nós estávamos no centro da cidade, praticamente numa zona que mudou na última década de forma drástica, num território muito interessante num determinado período. Portanto, a escola tinha, sobretudo a arquitetura, estava no Largo de São Domingos. Tínhamos depois um conjunto de edifícios em Belmonte, portanto, que era um palacete muito interessante, tinha uma relação com o rio incrível. E depois tínhamos outro lá embaixo na zona da Ribeira, onde tínhamos a parte administrativa. Portanto, a escola vivia não apenas dos edifícios, mas também dos espaços que conectavam da praça, do Largo de São Domingos, da rua, da...
Sim, expandia-se para esse espaço, não é?
Esse território exterior era tão ou mais importante que o próprio edifício no âmbito pedagógico, não é? Não só no curso de arquitetura, mas também em todos os outros cursos. Com a transformação da cidade e com a presença de um nível de visitantes turísticos, sobretudo naquela zona, desses lugares ficaram menos confortáveis para nós. Nós não tínhamos, digamos assim, também nos edifícios condições acústicas e de investimento para continuar a manutenção daqueles edifícios, e, portanto, houve uma espécie de desconforto na presença. Portanto, já não éramos, não é que não éramos amados, nós próprios já não nos sentíamos tão confortáveis. Íamos ao restaurante onde antigamente continuávamos a discussão com os alunos, portanto, com tempo, não é? E a partir de uma certa altura, por exemplo, estar no restaurante já era muito complicado, portanto, já era preciso, já estávamos a correr, sentíamos que éramos, não éramos postos fora, mas já não estávamos tão confortáveis no tempo de que nós precisávamos para essa relação com a urbanidade. Ao mesmo tempo, os edifícios precisavam de obras, mas de quetras, pois já começas a precisar quase de vidros duplos, porque o barulho na rua era constante, não é? Portanto, havia imenso música e, portanto, o espaço...
Sim, o turismo não são só as pessoas a passar,
não eram as pessoas,
não é?
Eram as atividades lúdicas que os restaurantes organizavam e, portanto, havia, digamos, uma outra atividade que se... Não era incompatível, mas já não era tão confortável, ou seja, nós teríamos que fazer grandes investimentos nos edifícios e, ao mesmo tempo, nós tínhamos a escola também a crescer. Os edifícios no Centro Histórico têm uma escala e uma proporção e, portanto, nós estávamos também a sentir que entre os diferentes cursos já não havia uma dinâmica de espaços interiores aos edifícios que permitissem atividades conjuntas, não é? E, portanto, a direção da CESAP pensou, e bem, que seria o momento para uma deslocação, não para fora da cidade, porque esta escola tem esta raízes matriz no Porto, não é? Muito forte da relação com a população, com a, as questões da sociologia ainda são muito importantes, não é? A antropologia também, portanto, uma, quase a cidade é o maior livro, não só para os arquitetos, mas também para os artistas, e portanto...
Sim, porque esta escola não é só da arquitetura, tem outros cursos, tem para os ouvintes cursos. Que não conhecem, uhum. Quais são os outros cursos?
Então,
Fátima.
Temos design, temos fotografia, cinema, artes plásticas e teatro, não é? Portanto, num certo sentido, todas estas áreas têm autonomias, mas também são muito, digamos, interligadas, há disciplinas que se cruzam, não é? E a relação com, a, com o cotidiano da cidade, com a função, num certo sentido, da escola na relação com a atividade da cidade é fundamental para uma escola de artes como a nossa. E, portanto, a escola, a direção... considerou que era o momento, não é? É o momento para fazermos isto. E não saindo da cidade, estando na cidade, sempre no coração da cidade, mas numa zona que é, neste momento, muito interessante, porque é muito mais espaçosa em termos de atividades. Há uma atividade, a vida cotidiana continua a acontecer aqui, não é? Esta deslocação para a proximidade da Praça Velasquez, nesta relação também com a Avenida.
Avenida Fernão Magalhães.
Na Fernão Magalhães. E também, por outro lado, aqui com a Escola Secundária de Artes.
Na Soares dos Reis.
Soares dos Reis. Cria uma espécie de... E também depois muitas ações paralelas que a Câmara desenvolve já nesta zona, digamos assim, na zona de Campanhã.
Portanto, sim, tem sido criou, um grande investimento da, sim, da Câmara do Porto.
Da Câmara do Porto e, portanto,
Campanhã.
É um sítio que é muito interessante e que nos sentimos como se repropuséssemos de novo aqui o que tínhamos no Lar de São Domingos, não é? E num certo sentido, foi esse ambiente de, digamos assim, de articulação urbana com a escola. Os edifícios da escola viviam nesta espécie de abraço dos espaços públicos, que vai fazer, digamos assim, a base do projeto que nós vamos desenvolver. Portanto, a escola compra uma fábrica que estava a funcionar quase como depósito de automóveis, havia aqui uma oficina de automóveis, tinha sido fábrica, já não era fábrica.
Era fábrica de quê?
No passado foi uma fábrica de cortumes, mas há décadas que deixou
que não
de funcionar
funcionava.
E passou a ser um armazém, mas depois tinha aqui uma oficina e, portanto, não tinha uma função, ou seja, a estrutura do edifício já não tinha a ver com aquilo que estava aqui a acontecer. A escola também tem um edifício que se abre sobre a avenida e depois tem uma espécie de espaço intersticial, não é, que está frontal à Escola Soares dos Reis, que é um espaço bastante interessante. E, portanto, este edifício, não é, este conjunto de edifícios, espaços exteriores, rapidamente se assemelha ou nos permite pensar numa tipologia espacial que repropõe de novo aquilo que nós tínhamos, digamos assim, na escola original, portanto na escola no centro da cidade e portanto no Largo de São Domingos. Há que referir, e é importante, que portanto o projeto é de três professores da escola, não é? Que sou eu, Fátima Fernandes, o arquiteto Miquel Canatá e o arquiteto João Carreira. E, portanto, isto é um trabalho, esta escola é uma...
Foram os próprios professores que puseram mãos à obra, no fundo, não é?
Nós somos convidados pela direção. Foi, num certo sentido, ficámos um bocado preocupados, não é, fazer o projeto da própria escola.
É muita responsabilidade, não é?
É uma responsabilidade, mas foi acho que foi um percurso muito, muito, muito bom, não é? Portanto, houve também uma grande colaboração de todos, não é?
Já agora que houve essa colaboração também entre professores, pergunto-te, Fátima, se houve também uma aproximação aos alunos, ou seja, se de alguma forma os alunos também participaram neste processo.
Bom, há que referir que quando nos encomendam o projeto, nos dizem, meus caros, o projeto tem que começar rapidamente a construção, porque nós, no próximo ano letivo, queríamos ir para lá.
E isto foi quando, já agora, para termos uma noção de tempo?
Portanto, isto foi no início de 2001. Eu não estava preparada para falar de datas, não é? Porque eu
sim,
não sou muito boa.
Sim, mas 2021 talvez.
Portanto, sim.
Início
portanto,
de 2021.
Nós temos, portanto, nós o que é que decidimos? Devia estar aqui os meus colegas, que eles... nós o que é que decidimos? Decidimos avançar com a recuperação do edifício pré-existente. Portanto,
que é aquele que se vê da entrada, não é? No fundo, atualmente.
Que tem, digamos assim, frente, tem o corpo administrativo para aberto sobre a Rua dos Navegantes, uhum. não é? Portanto, isso é uma decisão, avançar com obras no edifício pré-existente, na reabilitação da fábrica. Mas não avançar com obras de reabilitação sem primeiro ter o projeto de arquitetura concluído. Até porque tínhamos a certeza que não é adequado iniciar obras sem primeiro ter clara completamente a decisão daquilo que se pretendia para a escola em termos de projeto final. E portanto, nós desenvolvemos o projeto de arquitetura e quando temos o projeto de arquitetura e que também todo o trabalho com a equipa de engenharia, também há que referir que por sugestão minha, especificamente, considerámos que era fundamental que as estruturas fossem feitas pelo professor de estruturas da escola, que era fundamental, portanto, num primeiro momento a escola pede-nos a nós arquitetos e diz, vocês fazem a vossa equipa, portanto, não impuseram uma equipa, não é? Mas nós considerámos que, neste sentido da relação da escola, sendo uma escola que tem arquitetura, não é? Que era útil a todos que o projeto de estruturas fosse coordenado por o professor de estruturas da escola e, portanto, e convida-se o Jorge Nunes da Silva para, digamos, trabalhar connosco, não é? E, portanto, ele depois faz a sua equipa de especialidades e nós os três fazemos a arquitetura, eu coordeno o projeto de arquitetura. E, portanto, este trabalho, digamos assim, é um trabalho, num certo sentido, também tem a ver com o tipo de escola, porque nós somos uma cooperativa e este conceito de...
De cooperar é fundamental, não é? Fundamental. Está na raiz, não é?
Sim, sim, sim.
E então perguntava sobre os alunos.
Ora, porque é que eu introduzi esta questão? Porque, de facto, nós vimos habitar a escola como escola, antes dos trabalhos acabados, porque nós ainda estamos talvez a menos de meio, não é? Portanto, nós só ainda temos o edifício pré-existente
reabilitado
e temos a biblioteca que tem frente para a Avenida
Fernão Magalhães
e o edifício administrativo com residência de estudantes que é frontal ou paralelo à fábrica e frontal à Escola Soares dos Reis. Portanto, estes dois corpos novos
ainda não estão construídos,
mas isso já era um pressuposto. Portanto, nós quando arrancámos com o projeto e com a reabilitação, já sabíamos que iríamos instalar-nos sem termos
todas as condições
e, portanto, foi uma decisão de todos e ninguém pode reclamar porque isto, no fundo, é uma decisão coletiva, não é? E, portanto, o que é que acontece quando a escola se desloca para aqui? Não a parte administrativa, que a parte administrativa ainda ficou em São Domingos durante quase mais de meio ano letivo. Portanto, nós vimos para a escola e as obras estavam quase prontas, mas ainda havia coisas, pinturas, havia os móveis, não estavam todos, deixaram alguns trabalhos que eram trabalhos, digamos assim, não de construção civil pura e dura, não é? Por acabar. E ao mesmo tempo também aquilo que, num certo sentido, eu referi, diz assim, isso é um valor acrescentado. Porquê? Porque é muito importante em dois âmbitos. Por um lado, sendo nós uma cooperativa, é importante que todos nós percebamos que isto não é dado ou que nos caiu do céu ou que alguém nos fez o edifício que nós vimos habitar, não é? Não, isto é um trabalho de todos, é um investimento de todos, não é? E, portanto, também a participação no processo, não na totalidade, nem com a responsabilidade, porque cada um tem a sua responsabilidade, mas...
Os alunos também observaram isso, também sentiram,
houve ali um período de inverno que era um bocado mais frio e nunca houve reclamações, pelo contrário, eu acho que a consciência, isto por um lado no sentido de se entender o significado, digamos, da construção de uma própria infraestrutura, não é? E por outro lado, para o curso de arquitetura foi fenomenal, porque quer eu, quer os meus colegas, dávamos aulas e puxávamos os alunos e íamos ver como é que o autoclismo estava inserido na parede, ou como é que a conduta do ar, da ventilação da casa de banho, está lá e ninguém a vê. E, portanto, em momentos que ainda haviam alguns tubos a aparecer, ou como as infraestruturas das condutas no piso inferior, no piso do resto do chão, de repente começaram a ficar completamente cheias, não é? Porque...
Isso foi uma obra muito pedagógica, no fundo, não é?
Sim, sim. E depois também os outros cursos, portanto, não só o curso de arquitetura, eu diria que cada um tirou desta experiência matéria para a sua disciplina. Por exemplo, eu lembro-me do professor de teatro fazer com os alunos trabalho de voz, portanto, no espaço de circulação, porque passa a ser quase o espaço coletivo de experimentação daquilo que a aula, num certo sentido, trabalha e que depois o aluno tem depois a criatividade de propor, desenvolver e avançar. Ou, por exemplo, os professores de fotografia que trabalharam matéria, ou o professor de design, por exemplo, que trabalhou a questão da sinalética. Ou seja, a própria...
Os próprios programas
e o projeto foi muito interessante na medida em que ele provocou, digamos, exercícios práticos, experimentais, bastante interessantes nas diferentes áreas disciplinares. Por exemplo, as artes plásticas também fizeram instalações no... E, portanto, parece-me a mim que, num certo sentido, o curso de arquitetura, nós dizíamos, os arquitetos é que têm sorte, mas eu acho que foram todos que tiveram essa...
Engraçado também outra coisa que há pouco estava a dizer, esta relação da escola com a praça e com as ruas em volta, e uma das coisas que se sente quando se está neste edifício é que existem, de um lado e do outro, as salas, e que existe um enorme corredor no centro, que quase que não funciona como corredor, que funciona como praça, quase que como esta universidade cá dentro fosse a própria cidade. Não sei qual foi, se isto também foi pensado desta forma, mas aquilo que é claro para mim é que havia aqui uma vontade muito grande de ligação entre os cursos e de ponto de encontro. Se calhar sugeria à Fátima para falar um bocadinho mais sobre o projeto.
Sim, quer dizer, eu penso que isso já se sente e ainda não está completo na sua estrutura final, não é? De facto, nós temos um dos primeiros desenhos que desenvolvemos que tem duas linhas vermelhas, uma que faz, digamos assim, a relação entre o auditório e a Rua dos Navegantes, que corresponde, digamos assim, a este grande corredor central, ou eixo central, este espaço, que tem funções, num certo sentido, de circulação, mas também de acontecimentos, não é? Por exemplo, o Portugal Fashion fez um dos momentos desta última edição como passarela, portanto, neste grande percurso, portanto, é um espaço com uma escala que te podes...
E com uma flexibilidade, não é?
Com uma flexibilidade muito grande, sobretudo para as atividades que podem decorrer
até
das
na
nossas
cidade,
áreas,
não é? Até sim, convidarem a cidade a
vir cá dentro, porque achamos que é fundamental que a escola traga a cidade cá dentro, portanto a escola é um lugar de debate e de produção de conhecimento, num certo sentido, ou de investigação, e o outro eixo que começa no jardim à frente da Soares dos Reis e que acaba por baixo, digamos assim, da biblioteca, fazendo, digamos assim, este eixo que decorre entre este e a avenida como uma galeria de exposições que vai, digamos assim, ter entrada pela avenida
Fernão Magalhães.
E, portanto, este eixo, estes dois eixos, têm depois este momento de cruzamento, que é um momento muito interessante, porque ao mesmo tempo também articula os acessos verticais para o piso de cima.
Sim.
Portanto, nós invertemos os circuitos das salas para a periferia, não é? Mas ao mesmo tempo as salas debruçam-se sobre este eixo central e, portanto, é como
se
na cidade...
E tem uma enorme transparência, não é?
Sim, é como na cidade que tu olhas, sais à varanda ou vais à janela e
sim,
tens o espaço a acontecer da rua e da cidade. Portanto, foi de facto projetado, não é? Portanto, é uma estratégia de projeto. E há um espaço que não está ainda concluído, que é muito importante, que é depois este grande jardim, que vai estar, que é um jardim-praça, que vai estar entre a fábrica, portanto entre este corpo onde estamos agora e o corpo novo, que lhe é paralelo, e portanto esse espaço é um espaço que está à cota do resto do chão e que tem uma escadaria no topo e que nos liga depois a uma plataforma que abre para a Rua dos Navegantes e cria ali, portanto, o topo da cantina, a entrada e, portanto, este espaço central interior é paralelo àquele outro exterior, portanto as salas do piso de baixo têm uns janelões que permitem nós estarmos sempre a ver o espaço do lado lá, não é? E portanto a estrutura da cidade entra dentro da escola e a escola
também entra dentro da cidade,
faz-se com esta dinâmica que é a dinâmica da rua, do cruzamento e que cruzará, digamos assim, as diferentes atividades dos diferentes cursos.
Como estava a dizer um bocado, outra das coisas que caracteriza muito este projeto é esta enorme transparência das salas que permite não só ter esta maravilhosa iluminação natural que entra por todos os lados do edifício e que o banha, mas também permite esta ligação entre os vários cursos, que imagino que se calhar fosse essa a ideia, que não houvesse barreiras visuais entre os diversos alunos. Eu tenho muita curiosidade como é que isso realmente funciona na prática, se não é um elemento distrator. Como é que tem funcionado agora que já existem aulas aqui no edifício?
Sim, nós temos salas de todos os tipos, não é? Temos salas completamente fechadas
e
temos
aulas
todas transparentes. E, portanto, a decisão da transparência é uma decisão fundadora de uma ideia de escola transparente, não é? E, sobretudo, de espaços didáticos que se influenciem uns aos outros, não é? Portanto, nós temos hoje uma geração bastante focada no ecrã, maior ou menor. O menor é o telemóvel e o maior é o portátil e
a televisão, eventualmente.
A televisão, se calhar, menos, não é? Mas os portáteis, os iPads e os ecrãs um bocadinho maiores são janelas com que hoje a geração que está a estudar vê o mundo, não é? E, portanto, com este pressuposto, nós consideramos que o espaço didático tem que provocar de forma bastante determinada uma inversão desse sistema, que é uma realidade que não é negativa, mas que também tem que se complementar. E, portanto, o espaço transparente das salas tem um fator muito importante na abertura e na interligação que nós consideramos que é fundamental numa escola que tem cursos de artes para se contaminarem uns aos outros, senão cada uma
é
uma escola separada.
Sim, a verdade é que eu estou aqui nesta sala há pouco, quando estávamos a montar o som, e estava-me a dar vontade de, o que é que eles estão a fazer ali naquela sala? Que projetos é que estarão a desenvolver? Depois ver essas oficinas lá em baixo, dá uma certa vontade realmente e curiosidade de saber o que é que as turmas estão a fazer.
Pois, e depois também há uma coisa muito importante que é, uns não sabiam das atividades dos outros, não é? Porque a escola era num edifício pré-existente, os compartimentos eram com paredes, portanto, entravas através de uma porta de 1,20m por 2,5m de altura, não é? Mas não, portanto, sobretudo alguns espaços que são muito importantes e que são transversais, por exemplo, as oficinas de serigrafia, litografia e gravura, o espaço de fotografia, que eram laboratórios importantes e que são laboratórios, por exemplo, que os alunos do curso de arquitetura adoram participar ou fazer nas optativas disciplinas nessas áreas disciplinares. Ou, por exemplo, design, que tem uma grande relação também com a arquitetura. Portanto, há uma participação muito maior e o grande poder de concentração da geração contemporânea no ecrã não é minimamente perdido, porque, de facto, pelo contrário, eu acho que esta relação humana que a escola oferece por esta, as pessoas agora passam e dizem adeus, não é? Têm um nível de concentração tão elevado que nunca será negativo perder algum, pelo contrário. Ainda bem que se perde, ou não é que se perde, que se introduz mais dinâmica visual e humana nas relações, no âmbito, digamos assim, de uma geração que se está a formar e que está a abrir os horizontes, sobretudo numa área que é a nossa, que é as artes, e que precisa de bastante contaminação e de informação que vem de muitos outros lados, não é? E nós sabemos, não é, que é um fator positivo, e que não há, o facto da distração não é caso.
Pode até ser um benefício.
É.
Pergunto-lhe se tem sentido diferenças significativas nos resultados dos alunos e dos professores. Já percebi que há uma interligação maior, não é?
Nós estamos, ainda não temos um ano completo aqui, não é? Portanto, nós tivemos metade de um ano e estamos agora na metade de um outro ano académico. Portanto, não temos ainda cientificamente dados analisados que nos perspectivam resultados, digamos assim, na produção
numéricos, não é?
Do trabalho, na qualidade do trabalho. Sentimos, isso sim, mas é uma sensação de sentimento, não é? Que os alunos se sentem muito bem na escola, e sobretudo que os professores e os funcionários adoram a escola. Não é?
Eu própria tive vontade de voltar a estudar
aqui
nesta escola.
E eu tenho ouvido até 10 alunos dizer agora que eu queria estar na escola.
Exatamente.
Portanto, ou seja, não tenho... Todos os edifícios têm problemas, este tem, e sobretudo o maior problema ainda não termos acabado, não é? Os edifícios. E há coisas que ainda não estão perfeitamente concluídas, e sobretudo eu e os meus colegas sofremos muito mais, porque nós sabemos todas as coisas que ainda não estão perfeitamente funcionantes, e tudo aquilo que ainda queremos atingir, e a direção também, quer dizer, para eles é difícil não ter o edifício.
Existe alguma previsão, Fátima? Qual é a vossa previsão?
A previsão é o final do ano de 2025, não é? Mas houve, por exemplo, as condições da guerra na Ucrânia que alteraram completamente os planos de obra, não é? Por exemplo, houve uma altura em que nós estivemos parados com a colocação dos vidros, não havia vidros.
Pois, não havia,
não é?
Vidros,
não
em lado
havia
nenhum.
Vidros. Não havia, o empreiteiro, por sorte... Por sorte não, por estratégia do próprio, para nós sorte, mas por boa programação, por exemplo, o ferro teve que o encomendar antes, porque sabia que ia haver ausência de material no mercado. Portanto, há elementos que fecham as condutas, portanto, elementos de pavimento, placas de pavimento, que tiveram que ser encomendadas antes do projeto estar completamente acabado, para garantir que no momento houvesse matéria. Portanto, não foi...
Exigiu uma grande organização.
Uma grande organização. E, portanto, criando também às vezes algumas paragens, porque dependíamos, digamos, de uma realidade completamente, o Covid também, portanto... Num certo sentido, todas essas condicionantes foram condicionantes que não estavam previstas, não estavam na equação, não é? Portanto, há também neste momento, por exemplo, um grande descontrole do valor da construção. Portanto, há aqui também
preços
esta...
que duplicaram, quadriplicaram.
Pronto, e a nossa cooperativa, como tu sabes muito bem, é uma cooperativa sem fins lucrativos, portanto, tudo o que ganha investe na própria escola, e, portanto, não temos financiamentos exteriores, e, portanto, tem uma gestão difícil, digamos assim, numa economia tão volátil, não é? Portanto, tudo pode acontecer, mas sabemos, temos, não é uma questão de acreditar, é uma questão de trabalhar, trabalhamos para que, eu diria assim, quer a direção da cooperativa, quer a direção da escola, quer, digamos, toda a comunidade de professores e de funcionários, quer a equipa de projeto, tendo esta consciência, trabalha no sentido de tornar viável e tentar, digamos assim, resolver os problemas que vão acontecendo com a maior rapidez. Portanto, há esta relação nossa com a escola, porque num certo sentido não é um cliente qualquer, não é um cliente especial, que ainda por cima com o qual nós trabalhamos, somos aqui professores, e portanto qualquer problema uma pessoa não dorme e tenta o resolver no dia seguinte.
No mundo em que as mudanças climáticas e o crescimento populacional, assim como a diminuição de recursos naturais disponíveis, exige que a arquitetura dê respostas diferentes e comprometidas em promover as cidades mais sustentáveis, pergunto o que é que isso tem implicado nos currículos dos alunos e como é que a ESAP está a participar nessa mudança que inclusivamente pode implicar uma multidisciplinariedade maior, não é?
Bom, nós temos o plano de estudos do curso de arquitetura é um plano que mudou a quando de entrada no processo de Bolonha. E, portanto, nessa altura nós já inserimos uma série de áreas disciplinares, de disciplinas que aportavam conhecimento direcionado à resposta que a sociedade contemporânea coloca ao arquiteto, não é? E depois há uma outra questão muito importante e portanto, para já estou a falar do curso de arquitetura, que Sim. é o que eu conheço,
Quem
porque
é
os melhor, outros não me atravesso, portanto não entro aí e cada um está nas suas áreas a trabalhar essas questões, portanto não farei qualquer comentário, mas o curso de arquitetura tomou a decisão, na altura, de manter, continuar a manter, uma grande articulação entre as áreas disciplinares ao longo do ano. Ou seja, nunca criar especializações ao longo do ano separadas. Pelo contrário, os professores trabalham o currículo ano após ano e conjuntamente, e sobretudo a área da construção, a área da arquitetura e a área do desenho urbano e a área da paisagem, trabalham, digamos assim, um programa que é um programa que assenta numa temática do momento e trabalhada sempre conjuntamente com os alunos, sendo que a avaliação é sempre específica, não é? E que cada aluno, nas áreas disciplinares, desenvolve trabalhos específicos, mas fazem sempre parte de um todo. E, portanto, esta decisão do curso só é possível numa escola com um número pequeno e reduzido de estudantes. Senão não seria possível.
Não é viável, não é?
E, portanto, no nosso caso, nós não somos uma escola de massas, somos uma escola, não teríamos sequer condições, portanto, uma questão física.
Já agora estamos a falar de quantos alunos, só para os nossos ouvintes terem uma ideia.
Mais uma vez, é uma matéria na qual eu não entro.
Não interessa, então.
Não entro porque eu não
Mas
sei.
Estamos a falar de uma turma por ano, por exemplo.
Sim, nós estamos uma a duas turmas por ano, sendo que nós não podemos ter turmas maiores de 28 alunos.
Para normalmente, dar esse para tal cada, acompanhamento,
sim,
não é?
E o número que cada professor considera são os 22. Porquê? Porque permite, digamos, essa articulação entre as áreas disciplinares e também um trabalho muito próximo do aluno, não como uma arquitetura que é generalizada, mas como alguma coisa que é resultante do caráter de cada um na sua relação com a leitura que faz do mundo, não é? E, portanto, estas questões que são questões... Há neste momento duas disciplinas que eu acho que, não é duas disciplinas, duas matérias que podem entrar nas disciplinas que nós temos discutido, e que são duas matérias que estamos neste momento a introduzi-las, quer na área de desenho urbano, quer na área de projeto, quer na área de paisagem, e que são áreas que têm a ver com uma leitura, digamos, num certo sentido científica, de matéria que vem, por exemplo, das questões do clima, das questões da geografia, não é? E também das questões dos comportamentos dos materiais e das origens dos materiais. Portanto, estas três matérias são matérias que consideramos nós que não têm necessidade de ter disciplinas autónomas, porque isso implica alterações de planos, não é? Mas são matérias que já estão a integrar o currículo de cada ano e em cada exercício elas são matéria, digamos assim, em conjunto com todas as outras que já faziam parte cultura da arquitetura,
da estrutura,
da estrutura do curso, e portanto são matérias que têm uma chamada de atenção muito grande e claramente em níveis diferentes, sobretudo depois no quarto ano e no quinto ano. Portanto, é o quarto ano onde depois essa matéria, no certo sentido, ganha muita mais consistência para, digamos, desenvolver os processos do projeto.
O que é que lhe ensinou este projeto da Escola Superior Artística do Porto sobre a arquitetura, Fátima?
Trabalhar mais em conjunto. Eu tenho uma formação de uma escola, não é, em que o trabalho era mais individual, não é?
Mais de autor.
E eu trabalhei sempre com o arquiteto Canatá, nunca trabalhei sozinha, não é? Mas já tínhamos uma espécie de código de pensamento. Eu pensava numa coisa e ele, quando ia falar com ele, ele dizia: ah, pois já tenho pensado nisso.
Ainda que tenham opiniões muito diferentes, não é?
Completamente opostas e com discussões terríveis de manhã à noite, não é? Mas essa discussão é sempre no sentido de encontrar uma solução única, não é? E nunca duas, não é? Com este processo, trabalhando com o João Carreira, que é externo, portanto, ao nosso escritório, e também com o Nunes da Silva, com a Eugênia Nunes da Silva, que vem, nós trabalhávamos sempre com o GOP, mas não com ele, trabalhávamos com o engenheiro João Maria Sobreira e continuamos a trabalhar. E portanto, aportando gente nova foi, num certo sentido, difícil, mas ao mesmo tempo saboroso. Porquê? Porque eu aprendi imenso a negociar, no sentido não negativo da palavra negociar, mas a ouvir, a processar e depois encontrar soluções que são soluções sempre melhores, porque se incorpora alguma coisa que te chamou a atenção e que não é um dado tão adquirido, e portanto foi, eu diria, uma aprendizagem, aprender a ouvir, a processar e a dar de novo o discurso, tentando ainda que esse discurso funcione melhor, ou seja, melhor do que aquilo que estava antes.
É curioso, eu acho que até já partilhei isto mais do que uma vez, que nós falamos sempre sobre obras de referência, arquitetos de referência, e aquilo que eu percebo é que realmente as obras de referência têm sempre por detrás um grande trabalho de equipa. Por isso eu quase que diria que a chave para fazer um bom projeto é exatamente fazer um bom trabalho. Não só trabalhar em equipa, mas fazer um bom trabalho de equipa. Fátima, muito obrigada pela partilha,
por estas histórias,
por percebermos melhor como é que esta escola foi construída, como é que está a funcionar, quer a nível espacial, quer em termos de programas e os desafios que também colocam aos alunos. Eu fico muito contente que a minha escola não tenha morrido com o turismo, mas que isso tenha permitido que vocês, inclusivamente, tenham encontrado melhores soluções para os alunos, e fez-me também lembrar a importância também de construir melhores cidades, também é apostar no ensino e em condições para que o ensino possa ser também melhor.
É verdade. Muito obrigada, e eu espero, não é, que esta escola tenha uma grande influência na produção de não só bons arquitetos, mas também de bons artistas e de bons pensadores que venham a ser capazes de melhorar a sociedade em que nós vivemos e que viverão no futuro outras pessoas. Portanto, a escola é indiscutivelmente um lugar onde o pensamento produz um conhecimento que é depois posto em prática na vida das pessoas e muda a vida das pessoas e dos cidadãos.
Acho que não podíamos terminar de melhor forma este episódio. Obrigada, Fátima.
Obrigado eu.
O podcast No País dos Arquitetos convida todos os ouvintes a participarem nas exposições e atividades Paulo Mendes da Rocha, a partir de 26 de maio, na Casa da Arquitetura. Se gostaram deste episódio, venham descobrir mais sobre este projeto no Público e na ArcDaily. Partilhem, subscrevam e ouçam outras conversas no Spotify e na Apple Podcasts. Deixem a vossa classificação e ajudem-nos a divulgar a arquitetura portuguesa. Os temas musicais são da autoria de Diogo Chaves e de Bruno Ferreira, a sonoplastia de Joana Rodrigues e os textos são de Melanie Alves. Até para a semana!